Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 30 de abril de 2020.
E vamos ao destaque do dia: 4 bilhões de reais para garantir atendimento de saúde e assistência social a idosos do país.
O grupo vai ter acesso a vacinas, testes e equipamentos para proteção contra o coronavírus. Luana Karen.
Idosos também passam a ter prioridade no atendimento de equipes de saúde da família. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Alunos de escolas públicas continuam recebendo a merenda mesmo sem aulas.
Ministério da Educação antecipa mais de 360 milhões de reais do Programa Nacional de Alimentação Escolar para garantir alimentos aos estudantes. Eduardo Biagini.
O governo fez alterações no programa para permitir a entrega de kits da alimentação escolar às famílias dos alunos.
Na véspera do Dia do Trabalho, vamos falar sobre programas e ações do governo para manter o trabalho e a renda dos brasileiros durante a pandemia de coronavírus.
Como o auxílio emergencial de R$600, Luciana Colares de Holanda.
O benefício já chegou a 50 milhões de pessoas, somando mais de 35 bilhões e meio de reais.
E o BEM, Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, Cleide Lopes.
O BEM prevê que empregador e trabalhador poderão acordar redução de jornada e salários, e o governo complementa os salários dos funcionários seguindo algumas regras.
Na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O governo anunciou hoje mais uma etapa do plano de contingência para vulneráveis por conta do novo coronavírus.
Dessa vez, o foco são os idosos.
Também foram anunciadas medidas para proteger os trabalhadores da assistência social.
Quem tem os detalhes é a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana.
Boa noite, Alessandra, Nazi, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. É isso, os idosos estão no centro das medidas anunciadas hoje pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Até dezembro, a pasta deve investir quase 4 bilhões de reais para atender os idosos nas áreas de saúde e assistência social por conta da pandemia do coronavírus. Parte do valor já foi aplicada na compra de vacinas contra a gripe e em campanhas de esclarecimento em mais de 6 mil instituições que atendem idosos. Outra parte será destinada para a distribuição de 5 milhões e 800 mil equipamentos de proteção individual a asilos e para a realização de 2 milhões e 300 mil testes em idosos. Eles também passam a ser prioridade no atendimento das equipes de saúde da família, como explica a ministra Damares Alves.
Nós temos no Brasil o Programa Saúde da Família e não era uma norma, o Programa Saúde da Família visitar os abrigos de idosos. A partir de agora, isso vai ser uma política pública que vai ficar no Brasil, uma política pública desenvolvida pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Cidadania, com acompanhamento do nosso Ministério. Nós acreditamos que isso vai mudar a política pública de atendimento de idosos no Brasil.
As ações incluem também a capacitação de trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, a garantia do benefício de prestação continuada a 155 mil idosos que não se inscreveram no Cadastro Único no prazo estipulado, e o repasse de 146 milhões de reais para que estados e municípios façam a gestão e a manutenção de projetos.
E Luana, o governo também vai investir em proteção para quem trabalha na assistência social?
Vai sim, Nazi. O Ministério da Cidadania vai destinar mais de 1 bilhão de reais para a compra de equipamentos de proteção individual para os trabalhadores dos centros de assistência social, como CRAS, CRES e centros de acolhimento. Parte desse recurso também vai garantir a alimentação em orfanatos, a pais e instituições semelhantes. A estimativa é que essa medida atenda 290 mil pessoas. O recurso também vai garantir o abrigamento e a proteção de cerca de 260 mil moradores de rua. Os municípios já podem acessar a página do Ministério da Cidadania na internet para requerer os recursos. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse que os profissionais da assistência social são verdadeiros soldados no combate à pandemia e destacou a importância dos equipamentos de proteção para eles.
Os municípios poderão adquirir equipamentos de proteção individual. Então aí nós temos os aventais, as luvas, os gorros, as máscaras, para 192.442 soldados da assistência social brasileira. Mulheres e homens que nesse momento, onde uma boa parte do país está recolhida, eles estão em ação. Nos CRAS, nas comunidades mais carentes, nas favelas brasileiras, levando conforto, alimento e uma palavra de esperança.
E o Disque 100 foi reforçado para atender denúncias de violência contra idosos, viu, Alessandra Inazzi? O serviço também passa a ser oferecido por aplicativo para celular, onde poderão ser encaminhadas, inclusive, fotos e vídeos.
Luana, o ministro Onyx também falou sobre o auxílio de R$600 que está sendo pago?
Falou assim, Alessandra, segundo o ministro Onyx, quem fez o cadastro no aplicativo até o dia 26 de abril para receber o auxílio emergencial terá o pedido avaliado até hoje à noite. Até o momento, 96.980.000 pessoas, ou seja, quase a metade da população brasileira, se cadastraram para receber o auxílio. O ministro da Cidadania identificou que um terço dessas pessoas não tinha direito ao benefício. Foram 32 milhões de pagamentos negados. Por outro lado, 50 milhões de brasileiros tiveram reconhecido o direito ao benefício. Segundo o ministro Onyx Lorenzoni, outras 13 milhões de pessoas estão com pendência e deverão entrar no sistema para corrigir informações. Lembrando que o site para pedir o auxílio é auxilio.caixa.gov.br. Alessandra Inazzi.
Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo.
Garantir a saúde e, ao mesmo tempo, preservar empregos e a renda dos brasileiros são prioridades do governo durante esta pandemia de coronavírus.
Além da compra de máquinas e equipamentos, ampliação de leitos em hospitais e contratação de profissionais de saúde, o trabalho também é para conter os impactos econômicos causados pela doença.
Para isso, fazer com que os brasileiros mantenham a renda para pagar contas e consigam continuar nos empregos é fundamental.
E hoje, véspera do Dia do Trabalho, a Voz do Brasil vai detalhar para você todas as medidas já adotadas.
Na primeira reportagem, vamos falar sobre o auxílio emergencial de R$600.
Uma medida que deve atingir 60 milhões de brasileiros.
Valdirene Piano Vieira mora com o marido e três filhos no Recanto das Emas, Distrito Federal. É diarista, mas com a chegada do novo coronavírus ao Brasil, ela praticamente perdeu todas as fontes de renda.
Meu marido está desempregado, meu filho está desempregado, os outros dois estudam, entendeu? Então, aqui só eu que faço diárias.
Como o Valdirene, há outros milhões de brasileiros, gente que vivia na informalidade e acabou sem poder trabalhar com as medidas de isolamento social. Pensando nelas, o governo federal lançou o auxílio emergencial, um benefício de R$600 que se transformou na única renda dessas famílias. Serão três parcelas. E quem tem direito? Trabalhadores informais, microempreendedores individuais, contribuintes individuais da Previdência Social e desempregados, e ainda os beneficiários do Bolsa Família, como detalha o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.
O normal do Bolsa eram R$2.700 por mês. Nesta parcela do mês de abril, assim como vai ser em maio e em junho, vai ser pago a todos os participantes do Bolsa Família R$15 bilhões, ou seja, é um valor histórico muito importante e que seguramente vai ajudar muito essas famílias, que são aquelas que estão na extrema pobreza e na pobreza, são aquelas que realmente mais precisam.
Desempregada há um ano, Juliana de Andrade Milani conta que se cadastrou pelo site. Segundo ela, tudo muito fácil e rápido.
Veio numa ótima hora para mim. Eu consegui sanar algumas despesas que estavam atrasadas, consegui comprar alimentação, arroz, feijão, essas coisas mais básicas.
Os cadastros podem ser feitos pela internet, num aplicativo totalmente de graça ou pelo site do banco. E o acesso ao dinheiro foi facilitado. Quem tem conta na Caixa recebe automaticamente. Para quem não tem, foi aberta uma poupança digital totalmente de graça, o que ainda fomenta a inclusão, já que cerca de 30 milhões de pessoas sem nenhum tipo de acesso ao sistema financeiro passarão a ter. Desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento do auxílio emergencial, o benefício já chegou a 50 milhões de pessoas, somando mais de 35 bilhões e meio de reais. O cadastro ainda pode ser feito no endereço auxilio.caixa.gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E uma linha de crédito de 40 bilhões de reais vai ajudar pequenas e médias empresas a pagar os salários dos funcionários que ganham até 2 salários mínimos.
A meta é evitar demissões durante a crise econômica provocada pelo coronavírus.
E o dinheiro vai cair direto na conta do trabalhador sem intermediários.
Para que pequenas e médias empresas possam se manter sem demitir, foi lançada uma linha de crédito de 40 bilhões de reais com juros de 3,75% ao ano para financiar a folha de pagamento dos empregados. O governo vai arcar durante 2 meses com salários de funcionários no valor de até 2 salários mínimos. A medida deve beneficiar mais de 12 milhões de trabalhadores e quase 1,5 milhão de empresas. O prazo de pagamento é de 3 anos com 6 meses de carência. O mineiro Alex Almeida é empresário do ramo de confecções infantis e reconhece a importância do auxílio para manter o empreendimento e os funcionários.
Hoje é dia 30, né? Então amanhã já é 1º de maio, dia do trabalhador, e não tem uma coisa que dê tanto orgulho a qualquer pessoa de ter o seu emprego. Então o crédito emergencial ele veio primeiramente para poder cuidar dos nossos colaboradores aqui no Norte de Minas, mas também para a gente cumprir todos os outros compromissos com os nossos parceiros, que são os nossos fornecedores.
Para contar com a ajuda do governo, a empresa deve ter faturamento anual de 360 mil a 10 milhões de reais. O dinheiro que vai financiar a folha de pagamento vai direto para a conta bancária do funcionário. E a empresa que aderir ao financiamento não pode demitir sem justa causa durante os 2 meses do programa, mais 60 dias. Como explica o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
O dinheiro vai direto para o funcionário. Então, se ele demitir o funcionário, ele fica com a dívida, porque é um dinheiro que vai para o funcionário, mas é um contrato com a empresa. Então, a gente financia o funcionário, mas quem tem a dívida é a empresa. Então, nesse sentido, todos os interesses estão alinhados para que a empresa fique com o funcionário.
Cerca de 9.400 empresas e mais de 124 mil empregados já foram contemplados pela medida. E a expectativa do diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Souza, é de que esse número cresça ainda mais.
Com certeza, ela terá um efeito muito maior a partir de maio, uma vez que quando foi lançada, boa parte da folha de pagamento de março já havia sido realizada. Então, a gente espera uma elevação bastante significativa em maio dessa operação.
O financiamento será operacionalizado pelo banco que o empresário já possua relacionamento. Reportagem Cleide Lopes.
E uma outra medida garante o vínculo de trabalho e a renda de quem teve redução do salário e da jornada em função do coronavírus.
É o BEM, Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda.
Com ele, o governo complementa o salário dos trabalhadores, conforme o percentual de redução acordado com o empregador.
Com o BEM, já foram mantidos mais de 4 milhões de contratos de trabalho desde o início do mês.
O BEM, Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, é custeado com recursos da União. O acordo permite a redução da jornada de trabalho e do salário por até 90 dias, ou a suspensão contratual por até 60 dias, e pode ser individual ou coletivo. A primeira parcela do BEM, que é um complemento do governo federal, será paga ao trabalhador no prazo de 30 dias. Bruno Dalcomo, secretário de Trabalho do Ministério da Economia, fala sobre a importância do benefício.
Então, o trabalhador, ele mantém o seu vínculo de emprego, ele recebe o benefício. As medidas servem para poder oferecer um colchão de amortecimento para as famílias brasileiras que precisam, nesse momento, de tranquilidade.
Rondinelli da Silva é funcionário de um cartório em Brasília. Este mês, ele e outros colegas tiveram a jornada de trabalho reduzida pela metade.
Será um complemento que virá nos ajudar para que nós possamos continuar com os nossos empregos.
O investimento do programa pode passar dos 51 bilhões de reais. O governo espera preservar até 8 milhões e meio de empregos, beneficiando cerca de 24 milhões e meio de trabalhadores com carteira assinada. Silvio Eugênio, secretário de Políticas Públicas e Relações de Trabalho do Ministério da Economia, explica que o processo é todo feito via internet e diz quem pode ser beneficiado.
O benefício ele é devido a todos os trabalhadores formais do setor privado, salvo aqueles que estejam trabalhando em empresas públicas, aqueles que estejam recebendo benefícios do regime geral de previdência ou de regime próprio, à exceção do auxílio acidente e pensão por morte, e aqueles empregados que firmaram seu contrato de trabalho a partir de 1º de abril.
Para a empresária Melissa Mateu, o benefício foi a maneira de manter os empregos de grande parte dos funcionários, que são 40 ao todo.
Selecionamos alguns funcionários, já demos entrada em toda a documentação, no cadastro, mandamos para o Ministério e agora os funcionários estão aguardando o pagamento do primeiro mês.
Os acordos também deverão ser comunicados aos sindicatos em até 10 dias corridos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E as empresas que aderiram ao BEM até o dia 24 de abril devem avisar sobre os acordos ao Ministério da Economia até segunda-feira, dia 4.
Sergiane de Freitas Costa é gerente comercial e trabalha na empresa há 12 anos. Tanto ela como seus colegas de trabalho ficaram apreensivos com medo de perder o emprego por causa da pandemia do coronavírus. Mas respiraram aliviados quando a empresa anunciou que os empregos seriam preservados.
Quando soubemos do benefício, em meio ao desespero que estávamos, para nós foi um conforto muito grande.
Os empregos e salários no trabalho de Sergiane só foram mantidos porque a empresa firmou o acordo de benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, o BEM. Segundo o patrão de Sergiane, Tiago Lamberque da Hora, se não fosse a medida, teria que demitir cerca de 80 empregados.
A gente cortou todas as demissões que estavam programadas e colocamos todos os funcionários da empresa em suspensão do seu contrato de trabalho.
Mas para que o empregado receba o benefício do governo, é preciso validar o novo contrato. E para isso, o empregador deve comunicar o fechamento do acordo emergencial ao Ministério da Economia num prazo de 10 dias. Portanto, empresas que aderiram ao benefício emergencial até 24 de abril devem fazer a notificação até o dia 4 de maio. Caso perca o prazo, o empregador terá que pagar o salário normal dos seus funcionários e todos os encargos trabalhistas. Para orientar e esclarecer dúvidas sobre o encaminhamento das informações, o Ministério da Economia elaborou um manual de apoio, que está disponível no portal serviços.mte.gov.br/BEM. Reportagem Cleide Lopes.
Mesmo sem aulas, alunos de escolas públicas continuam recebendo a merenda escolar.
Você vai ouvir daqui a pouco que o Ministério da Educação antecipou o envio de mais de 360 milhões de reais para garantir a alimentação dos estudantes.
A orientação de manter o isolamento social para diminuir a expansão do coronavírus está mantida. É o que disse hoje o ministro da Saúde, Nelson Teich.
Ele afirmou ainda que já existe um plano com orientações para estados e municípios sobre como e onde é possível flexibilizar.
A repórter Daniele Popov está ao vivo com a gente e traz os detalhes. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Alessandra, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. O ministro da Saúde, Nelson Teich, disse que o governo já tem as orientações prontas sobre como os estados e municípios podem agir em relação ao isolamento social. O plano está sendo discutido com representantes dos governos locais e em breve vai ser divulgado. Mas, de acordo com o ministro da Saúde, por enquanto a orientação continua a mesma.
A gente está trabalhando a parte de teste, a gente está melhorando a infraestrutura, a gente está acompanhando a evolução dos casos, tentando buscar um ponto de inflexão da curva. O dia que todos esses critérios estiverem preenchidos, a gente vai estar dentro da diretriz dando um ok, fazer uma tentativa de flexibilizar. Neste momento, ninguém está pensando em flexibilizar nada, a gente só está desenhando um projeto e uma diretriz.
Ainda de acordo com Nelson Teich, o foco do Ministério da Saúde é ajudar estados e municípios a enfrentar a crise. O ministro informou que o governo busca mais fornecedores de materiais, como ventiladores, e está organizando a distribuição dos produtos da melhor forma possível.
A gente hoje está tendo o número de quanto a gente vai ter de recurso, então a gente vai ter lá os respiradores, a gente sabe que o número por mês de respiradores hoje que a gente pode ter fica entre 720 e 750. A gente tem que ter uma absoluta sabedoria em como vai transmitir, vai distribuir esses ventiladores. O que a gente conversou hoje, ou esses dias, com os governadores e com os secretários, é que é fundamental que essa distribuição esteja muito atrelada à capacidade de usar o leito.
O boletim divulgado nesta quinta-feira traz 85.380 casos confirmados de coronavírus no Brasil, sendo 5.901 mortes. Quase 36 mil pessoas foram recuperadas. Nádia, Alessandra.
Obrigado, Daniele Popov, pelas informações ao vivo.
Manutenção de empregos durante a pandemia de coronavírus e ajuda emergencial aos informais.
Antecipação de benefícios e apoio financeiro aos estados.
Essas foram algumas das ações destacadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em audiência pública com os senadores nesta quinta-feira.
Na reunião online, o ministro reforçou o compromisso do governo em conter os impactos econômicos causados pela Covid-19.
Na audiência da Comissão Mista do Congresso, que acompanha a pandemia de coronavírus, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um histórico das medidas econômicas relacionadas ao combate à Covid-19. Já são mais de 800 bilhões de reais em ações para conter a crise nos próximos meses. O ministro destacou que o governo antecipou benefícios aos mais vulneráveis, como o 13º dos aposentados, incluiu mais de 1,5 milhão de beneficiários do Bolsa Família e criou um programa de preservação de empregos que já evitou mais de 4 milhões de demissões. Ele reforçou ainda o pagamento dos R$ 600 para os informais, os chamados invisíveis.
Nós estamos atingindo 60 milhões de brasileiros. Chofer de táxi, ambulantes, vendedor de bala no trânsito. Então, são 120 bilhões para os mais frágeis, para os invisíveis, né, que nunca precisaram do Estado para nada, nunca pediram ajuda para coisa alguma. E, de repente, são lançados totalmente desprotegidos sob essa onda da saúde, da crise da saúde.
Durante a audiência, Guedes também pediu ao Congresso a aprovação do pacote de auxílio a estados e municípios proposto pelo governo e reforçou a importância de contrapartidas, como a proibição do aumento de salários de servidores públicos durante o período da crise. Segundo o ministro, é importante que os recursos enviados aos estados sejam aplicados na saúde e na manutenção dos serviços essenciais à população.
Vamos atender a saúde, vamos atender as atividades correlatas, como, por exemplo, transporte público nas capitais. Você tem que manter o ônibus circulando, mesmo que não haja movimentos, porque alguém pode precisar ir para um hospital. Da mesma forma, merenda escolar. Da mesma forma, policiamento. Então, os recursos estão sendo transferidos, nós até aumentamos, que o povo vive nos estados e municípios e tem que estar com esses recursos à disposição para enfrentar essa guerra do coronavírus.
Nos cálculos do ministro, devem ser liberados até R$ 130 bilhões para compensar as perdas de arrecadação tributária nas cidades e nos estados por causa da pandemia. O debate está num projeto de lei que já foi aprovado pela Câmara, está previsto para ser votado pelo Senado e depois volta para a Câmara. Reportagem Murilo Carvalho.
Estados e municípios estão recebendo antecipadamente 364 milhões de reais para custear a merenda dos alunos de escolas públicas.
O dinheiro que garante a merenda para os estudantes de escolas públicas é repassado pelo Ministério da Educação aos estados e municípios em parcelas mensais, entre fevereiro e novembro. Os R$364.400.000 enviados agora são a quarta parcela deste ano. Mesmo os estudantes que tiveram as aulas interrompidas por causa do coronavírus continuam recebendo a merenda. O governo fez alterações no programa para permitir a entrega de kits da alimentação escolar às famílias dos alunos. O conteúdo dos kits é definido pela equipe de nutrição local, de acordo com a idade de cada estudante e o período em que normalmente tem aulas. Os kits também devem respeitar hábitos alimentares, a cultura local e a qualidade dos alimentos. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, que disponibiliza os recursos, atende diariamente cerca de 40 milhões de estudantes. O total repassado este ano já chega a R$1.400.000. Eduardo Biagini para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma boa noite e um bom feriado.
Lembrando que amanhã, feriado nacional, não tem a Voz do Brasil. A gente volta na segunda-feira.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo Tribunal Federal nega mandado de segurança e mantém prorrogação de CPMI das fake news.
Lojas varejistas não podem cobrar no crediário juros acima de 1% ao mês.
Tribunal Regional Federal da Terceira Região derruba liminar e mantém calendário do Enem.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, nega mandado de segurança contra a prorrogação da CPMI das fake news.
A ação foi apresentada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. Fábio Ruas.
O deputado afirmou que a prorrogação da comissão por mais 6 meses ameaça os direitos políticos dele, uma vez que a CPMI estaria sendo usada politicamente contra o governo e parlamentares governistas. Eduardo Bolsonaro destacou que os depoimentos aprovados pela comissão são apenas de pessoas da oposição. Na decisão, Gilmar Mendes afirmou que o deputado não mostrou qual direito líquido e certo estaria ameaçado e destacou que as investigações são fundamentais para desarticular quadrilhas que atuam como milícias digitais e ferem a ordem democrática.
Lojas varejistas, em geral, não podem, na venda por crediário, definir juros acima de 1% ao mês ou 12% ao ano.
Por não se equipararem a instituições financeiras e não estarem sujeitos à fiscalização e à regulação do Conselho Monetário Nacional, esses estabelecimentos devem respeitar o limite fixado pelo Código Civil. Fátima Uchoa.
Um homem em Minas Gerais ajuizou ação contra as lojas 100, alegando que comprou uma câmera fotográfica em 6 parcelas, mas os juros anuais chegavam a 50%. O Tribunal de Justiça Estadual limitou a taxa dos juros remuneratórios a 1% ao mês. No STJ, no primeiro julgamento por videoconferência da história do tribunal, a terceira turma manteve a decisão. A ministra relatora Nancy Andrighi ressaltou que somente as relações jurídicas firmadas com instituições financeiras não se sujeitam aos limites da taxa de juros moratórios e remuneratórios inscritos no atual Código Civil.
O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, suspendeu o liminar que liberava do trabalho presencial todos os enfermeiros que são do grupo de risco da Covid-19.
Na decisão, o presidente do tribunal, desembargador José Martins Júnior, destacou que os serviços de assistência à saúde são essenciais para a sobrevivência, saúde e segurança da população.
Ele explicou que a liminar, agora suspensa, provocava uma grande redução do número de enfermeiros.
Além disso, segundo o desembargador, profissionais mais experientes deixariam de contribuir com o atendimento à população.
Justiça condena mineradoras por extração ilegal no Morro do Marapicu, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro.
As empresas industriais de mármores Cavalieri e Goldstone, minérios e metais, terão que recuperar a área degradada pela extração irregular do cienito. Verônica Macedo.
A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal. A região faz parte de área de preservação ambiental reconhecida desde setembro de 2005. As mineradoras têm 60 60 dias para reparar o dano ambiental provocado.
Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em Minas Gerais, derruba liminar e mantém calendário do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio.
Para o relator, a alteração do cronograma pode prejudicar o ingresso de estudantes no ensino superior. Carlos Ribeiro.
O desembargador destacou que os preparativos para a realização das provas exigem uma série de providências, o que torna inviável uma mudança de data. Com a decisão, as provas tradicionais ficam mantidas para os dias 1º e 8 de novembro e as provas digitais para 22 e 29 de novembro.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Bom feriado, bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Relatório do presidente do Senado garante repasse de 60 bilhões de reais para estados e municípios na crise do coronavírus. Em audiência com senadores, ministro da Economia reforça a necessidade de contrapartidas diante de ajuda do governo. Justiça rejeita pedido de Eduardo Bolsonaro e decide manter CPMI das fake news. Boa noite. O relatório do projeto de ajuda aos estados e municípios, apresentado hoje pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, garante repasse de 60 bilhões de reais durante a crise do coronavírus, além da suspensão do pagamento das dívidas com a União. O projeto também proíbe o reajuste salarial de todo o funcionalismo e a realização de concursos até o final do ano que vem. A votação desse projeto pelo Senado está marcada para sábado. Mais detalhes com a repórter Érica Christian.
No relatório do projeto de ajuda financeira a estados e municípios, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, prevê um repasse da União no valor de 60 bilhões de reais. 10 bilhões serão destinados para despesas com a pandemia, segundo o número de casos de coronavírus. Já o montante de 50 bilhões será repartido igualmente entre estados e municípios, com base na perda de arrecadação, na população e nas transferências dos fundos de participação. Para o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, esses critérios atendem a estados e municípios.
De uma fórmula que buscou contemplar as principais particularidades dos estados, estão nessa proposta que eu encaminhei.
Apesar de concordar com os critérios, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, questionou o valor dos repasses.
Precisamos ver se esse montante de 60 bilhões atende. Importante é que esse recurso, além de sair rápido, ele seja suficiente para garantir perdas de arrecadação.
Em seu relatório, Davi Alcolumbre também suspende o pagamento das dívidas dos estados e municípios, autoriza a sua renegociação e proíbe o reajuste salarial de todo o funcionalismo público até o final do ano que vem.
E durante reunião com a comissão que acompanha os gastos e ações do governo para combater o coronavírus, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que já foram preservados 4 milhões e 300 mil empregos em função das ações tomadas pelo governo durante a pandemia. O ministro disse ainda que vai analisar sugestões dos senadores sobre medidas de transparência para recursos que estão sendo direcionados a cidadãos e empresas. Sobre a ajuda a estados e municípios, cuja votação do projeto pelos senadores deve ocorrer em sessão extraordinária no sábado, Guedes reforçou a necessidade de contrapartidas, como o veto a reajustes de servidores. O ministro garantiu que servidores públicos que atuam na linha de frente contra a doença não seriam atingidos por possíveis limitações de reajustes. Detalhes na reportagem de Rodrigo Rezende.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo federal está disponível para ajudar estados e municípios com recursos, mas que as transferências devem ser feitas com critérios.
Vai ser uma transferência enorme para estados e municípios,
mas isso não pode virar aumento de salário de funcionalismo. Foi só o pedido que eu fiz. Vamos atender a saúde, vamos atender as atividades correlatas.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, afirmou que os servidores não podem ser penalizados neste momento.
Mais de 70% dos servidores públicos de estado e município desse país ganha menos de R$5 mil.
Para o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, o governo vem fazendo o que é possível para o combate ao coronavírus.
O governo está fazendo o possível e o impossível para, na verdade, atender estados, atender municípios, e a crise ninguém esperava.
Paulo Guedes afirmou que os servidores que trabalham na linha de frente do combate ao coronavírus não seriam atingidos pela limitação dos reajustes.
E no momento em que enfrentamos a pandemia, o Dia do Trabalho, celebrado nesta sexta-feira, 1º de maio, registrará alta taxa de desemprego, que já atinge um terço das famílias que ganham até um salário mínimo. Segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, divulgada hoje, a taxa de desemprego no Brasil subiu para 12,2% no primeiro trimestre, atingindo 12,9 milhões de pessoas. Diante do cenário, senadores querem garantir o pagamento do seguro-desemprego enquanto durar a pandemia. A reportagem é de Marcela Cunha.
O desemprego já atinge um terço das famílias que ganham até um salário mínimo no Brasil. É o que aponta uma pesquisa realizada pela consultoria alemã Roland Berger. Para combater o problema, o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, defende que o seguro-desemprego seja pago até o fim do estado de calamidade pública. Segundo Paulo Rocha, a mudança vai proteger a saúde do trabalhador.
Nós não podemos expor os trabalhadores a ficar perambulando pela rua atrás de trabalho, com o perigo de colocar sua vida em xeque.
A proposta foi apresentada pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Neste Dia do Trabalho, ele afirma que o Brasil acumula as dificuldades geradas pela pandemia da Covid-19 com as recentes mudanças na legislação trabalhista.
É o pior 1º de maio desde a Segunda Guerra Mundial. Ainda sentimos as dores das reformas trabalhista e da Previdência. E, ao mesmo tempo, choramos a morte de milhares de brasileiros.
Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o Brasil deve encerrar o ano com uma taxa média de desemprego de 17,8%.
A Justiça rejeitou o pedido do deputado Eduardo Bolsonaro e decidiu manter a CPMI das fake news funcionando. A ação, apresentada pelo parlamentar, pretendia impedir a prorrogação dos trabalhos da comissão, apontando irregularidades na linha de investigação. Repórter Raquel Teixeira.
Com a alegação de que a CPMI das fake news ameaçava direitos políticos dos investigados, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para impedir que a comissão tivesse seu prazo de funcionamento prorrogado. Mas o ministro Gilmar Mendes rejeitou o pedido e defendeu a importância do combate às notícias falsas. Questionado sobre o poder de alcance dessas investigações, o presidente da comissão, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, afirmou que a intenção é aprofundar o combate ao que chamou de quadrilha digital.
Eu sempre me pergunto por que eles estão com medo. O Eduardo tentou o tempo todo acabar com a CPMI, o Carlos, o irmão, é só depreciar a CPMI. Aí a gente fica com vontade de investigar mais profundamente que algo está por trás, porque se não tivesse, não queriam acabar a todo custo.
A CPMI teve o prazo de funcionamento prorrogado em abril de 2020, com previsão de encerramento em 180 dias, contados a partir do retorno dos trabalhos presenciais no Congresso Nacional.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, destacou o papel do Congresso Nacional durante a crise sanitária atual, votando projetos de importância para as pessoas e para as empresas, e lamentou que, mesmo diante dessa realidade, o presidente da República, Jair Bolsonaro, continue criando conflito com os demais poderes, especialmente com o Legislativo. Paulo Rocha ainda cobrou do presidente Bolsonaro a sanção do projeto que cria linhas de crédito para ajudar as micro e pequenas empresas durante a pandemia, aprovado no último dia 24 de abril. O SDR, Sistema de Deliberação Remota do Senado, será exposto aos parlamentos das Américas e do Caribe. A apresentação acontece nesta sexta-feira, 1º de maio, durante evento promovido pelo Parla Américas. A reportagem é de Yara Farias Borges.
primeiro parlamento do mundo a fazer votações à distância, o Senado apresentará o sistema de deliberação remota durante uma videoconferência promovida pelo Parlaméricas, organização que congrega 35 parlamentos das Américas e do Caribe. A apresentação será feita pelo secretário-geral da mesa, Luiz Fernando Bandeira, que falará sobre o Manual de Transferência de Tecnologia para Sessões Parlamentares Remotas. O manual está disponível a outras casas legislativas em 4 idiomas e já teve mais de 2 mil acessos, informou Bandeira.
Felizmente, o Senado Federal brasileiro conseguiu passar para os outros países rapidamente essa tecnologia. Não queremos dizer que esse é o melhor jeito ou dizer que esse é o jeito certo, né? Mas apenas dizer, olha, no Senado fizemos dessa forma e deu certo, né? E estamos assim tentando colaborar com outros países.
A Câmara dos Deputados vai apresentar no evento do Parlamérica um vídeo sobre a implantação das sessões virtuais na casa. O evento também vai abordar a experiência dos parlamentos com o confinamento da Covid-19.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara retoma a votação da PEC do orçamento de guerra na próxima segunda.
Conselho denuncia falta de 16 milhões de máscaras de proteção individual.
Plenário prioriza equipamentos e testes de Covid para equipes de saúde.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto que garante prioridade na testagem do coronavírus a profissionais de saúde e inclui também outras categorias que têm contato com pessoas contaminadas.
Os deputados ainda aprovaram a proposta que facilita a transferência definitiva de terras da União para os estados de Roraima e do Amapá e o texto base da medida provisória que permite a venda de imóveis da União em bloco. A repórter Paula Bittar acompanhou a sessão.
O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira projeto que garante prioridade na testagem do coronavírus a profissionais que atuam no combate à pandemia de Covid-19 e aqueles que entram em contato direto com pessoas contaminadas, como profissionais de saúde e agentes funerários. O relator, deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, apresentou um texto aumentando o rol de categorias contempladas.
Ampliamos o rol de profissionais considerados essenciais a fim de contemplar psicólogos, assistentes sociais, agentes comunitários, secretários de saúde, agentes de combate a endemias, cirurgiões dentistas, membros das Forças Armadas, coveiros, agentes funerários e trabalhadores de serviço de autópsia, farmacêuticos, bioquímicos e técnicos em farmácias, biólogos, biomédicos e técnicos em análises clínicas.
A proposta também obriga empregadores a fornecer gratuitamente equipamentos de proteção aos profissionais que atuam em atividades essenciais e em contato direto com portadores ou possíveis portadores do coronavírus, considerando os protocolos indicados para cada situação. O texto vai ao Senado. O plenário também aprovou o projeto que facilita a transferência definitiva de terras pertencentes à União para os estados de Roraima e do Amapá. O texto engloba parte de uma medida provisória que perdeu a validade em março. O relator, deputado Cássio Favacho, do PROS do Amapá, retirou do texto algumas tentativas polêmicas de alteração no Código Florestal. Mesmo assim, a proposta recebeu críticas da Frente Parlamentar Ambientalista devido a riscos na proteção a unidades de conservação e a terras indígenas e quilombolas. O relator explicou um dos principais pontos do projeto.
As terras transferidas ao domínio dos estados de Roraima e do Amapá deverão ser preferencialmente utilizadas em atividades agropecuárias diversificadas, de desenvolvimento sustentável, de natureza agrícola ou não, projetos de colonização e regularização fundiária.
Deputados apresentaram destaques tentando mudar itens como a dispensa de autorização do Conselho de Segurança Nacional para regularização fundiária em faixas de fronteira e a falta de exigência de georreferenciamento para definir o tamanho da terra a ser transferida. Mas os destaques foram rejeitados. O projeto vai ao Senado. Os deputados aprovaram ainda o texto base da medida provisória que permite a venda de imóveis da União em bloco, caso exista parecer técnico indicando que haverá maior valorização dos bens ou que a negociação de terrenos isolados seria difícil ou não recomendada. A análise dos destaques ficou para segunda-feira. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Votação.
Durante a votação do projeto que transfere terras da União para os estados do Amapá e de Roraima, vários deputados se manifestaram a favor da proposta, mas alertaram para alguns riscos trazidos pelo texto aprovado na Câmara.
Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, reconhece a importância do projeto, mas critica o fim da obrigatoriedade do georreferenciamento para a transferência das terras. Segundo ele, é grande o risco de aumentarem os conflitos e as atividades ilegais de mineração.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, comemora a retirada de áreas indígenas da proposta sobre transferência de terras da União, mas lamenta que o texto aprovado tenha dispensado a autorização do Conselho de Segurança Nacional para promover a regularização fundiária na zona de fronteira. Para ele, a medida compromete a soberania nacional.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, também ressalta a relevância da proposta que transfere terras da União para Roraima e Amapá. Mas o deputado considera uma aberração a dispensa de autorização do Conselho de Segurança Nacional para regularização fundiária na faixa de fronteira.
Camilo Capiberibe, do PSB, apoia o projeto sobre a transferência de terras da União, mas também faz ressalvas. Segundo ele, já foram realizadas mais de 5 investigações da Polícia Federal no Amapá sobre grilagem. A preocupação do deputado é a lavagem de títulos fraudulentos e o roubo de terras públicas.
Os deputados devem continuar na próxima segunda-feira a análise da medida provisória que permite a venda de imóveis públicos da União por lote. Também ficou para o início da semana que vem a análise da PEC que cria o chamado orçamento de guerra. O texto já foi votado uma vez pela Câmara, mas como foi modificado no Senado, precisa passar novamente pela análise dos deputados.
A proposta muda a Constituição para separar do Orçamento Geral da União os gastos referentes ao combate à pandemia de coronavírus. As regras terão validade durante o estado de calamidade pública. O texto permite processos mais rápidos para compras, obras e contratações de pessoal temporário e serviços.
Trabalho. Ao lembrar a chegada do 1º de maio, Carlos Veras, do PT do Piauí, critica o governo federal por, segundo ele, dificultar a aprovação de projetos de auxílio aos trabalhadores. O parlamentar também homenageia os profissionais da linha de frente de combate à Covid-19, afirmando que são guerreiros que arriscam a vida para cuidar do povo.
Bacelar, do Podemos da Bahia, denuncia que a Petrobras suspendeu a produção dos campos terrestres da Bahia, do Ceará, do Rio Grande do Norte e de Alagoas. O parlamentar destaca que só na Bahia a medida vai tirar os empregos de 900 funcionários, 4 mil prestadores de serviço e afetar mais de 14 mil empregos indiretos.
Bacelar ressalta que essa medida faz parte de um plano do governo federal para privatizar a Petrobras. O parlamentar considera inadmissível a suspensão das operações, em especial neste momento em que o Brasil passa por uma pandemia.
Economia.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, avalia que um dos principais itens do projeto de crédito para as micro e pequenas empresas, aprovado pelo Congresso, é a manutenção dos empregos. Ele observa que o empregador já ganhou, por medida provisória, o direito de suspender contratos e reduzir salários, e por isso não pode ameaçar os empregos.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, defende que as pequenas e microempresas tenham o apoio necessário para passar pelo momento difícil da pandemia, desde que garantam o emprego do trabalhador.
O deputado também critica a demora do governo em liberar a renda básica e o auxílio a estados e municípios. Segundo Helder Salomão, o executivo foi rápido apenas em destinar R$1,2 trilhão para os grandes bancos, que agora resistem a reduzir juros para os empréstimos aos pequenos empresários.
Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, entende que o projeto de microcrédito deixa clara a proteção aos empregos. Ele ressalta que as empresas poderão obter o crédito com juros de até no máximo 5% ao ano. Segundo o deputado, o trabalho que vem sendo feito na Câmara para combater a Covid e seus efeitos tem sido exemplar.
Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, também ressalta o trabalho realizado pela Câmara, que em um curto espaço de tempo aprovou medidas essenciais de combate à pandemia. Na avaliação do congressista, o parlamento também não se furtou a apoiar as micro e pequenas empresas, responsáveis pelo emprego de mais de 32 milhões de trabalhadores.
Henrico Mizazzi, do PV de São Paulo, mostra preocupação com os entraves que podem surgir a partir de concessão de crédito para as micro e pequenas empresas. Ele avalia que, como não se pode prever o que vai acontecer depois da pandemia, o parlamento deve discutir uma forma rápida de recuperação judicial para as empresas.
Educação.
Ramon Gás, do PT, denuncia que o governo do Rio Grande do Sul desrespeitou a lei que determina que no mínimo 30% do valor repassado aos estados por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar seja usado na compra direta da agricultura familiar. Ele informa que já oficiou o Executivo Estadual junto aos órgãos competentes.
José Guimarães, do PT do Ceará, elogia a suspensão por até 120 dias do pagamento de dívidas de estudantes com o FIES. O deputado também comemora a inclusão de médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde atuantes no enfrentamento da pandemia entre aqueles aptos a não pagar as parcelas por enquanto.
Saúde.
Jorge Sola, do PT da Bahia, cobra urgência na revalidação dos diplomas de médicos que, segundo ele, podem reforçar o atendimento de pacientes na região norte, especialmente nas cidades de Manaus e Belém. O deputado também propõe isenção total de impostos dos equipamentos de proteção individual, lembrando que a tributação está em torno de 30% em meio à pandemia.
Joaquim Passarinho, do PSD, lamenta duas mortes ocorridas recentemente em função da Covid-19. A do ex-deputado federal Gerson Pérez e também do ex-prefeito de Marabá, Najib Mutran. Segundo ele, são perdas grandes para a política e para o estado do Pará.
Em reunião virtual da comissão externa que acompanha as ações de combate ao coronavírus na Câmara, representantes das secretarias estaduais e municipais de saúde informaram a falta de equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde. Silvia Munhato traz mais detalhes sobre o debate.
O secretário-executivo do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, Jurandir Silva, disse aos deputados da comissão externa das ações preventivas ao coronavírus que somente de máscaras reforçadas para os profissionais de saúde faltam hoje cerca de 16 milhões de unidades no país. A reunião buscou avaliar a situação atual da falta de equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, que são máscaras, luvas, coletes, protetores faciais, aventais e até álcool gel. Segundo Gustavo N., secretário de Desenvolvimento da Indústria do Ministério da Economia, os esforços de reconversão do Parque Industrial Brasileiro vão aumentar a produção de máscaras comuns de 7 milhões por mês para 120 milhões. Quanto às máscaras reforçadas, Gustavo explicou aos parlamentares que a indústria de brinquedos desenvolveu um produto similar que já deve entrar em produção. Os deputados questionaram os representantes estaduais, municipais e o Ministério da Saúde sobre a destinação dos 5 bilhões de reais repassados pelo governo federal no começo da pandemia e sobre como estão sendo feitas as compras de EPIs, se centralizadas ou regionalizadas. Jurandir explicou que os recursos repassados não foram vinculados a nenhuma compra específica.
Esse gestor atuou firmemente, estado e município, na emergência, fazendo a estrutura acontecer, comprando o que pôde comprar para oferecer algum tipo de resposta. Portanto, 4 bilhões é nada dentro dessa epidemia. 4 bilhões, por favor, é uma quantidade tão irrisória que não dá nem para a gente poder dizer para onde é que ele está indo, porque está indo para necessidade.
O secretário adjunto do Ministério da Saúde, Coronel Antônio Elcio Franco Filho, disse que os estados ficaram de fazer as compras conforme as suas necessidades e as ações do Ministério da Saúde seriam apenas de reforço. Jurandir disse que o Ministério distribuiu 1,2 milhão de máscaras reforçadas até hoje. A falta de máscaras aparece em primeiro lugar entre as 3.313 denúncias feitas pelos médicos de todo o país à Associação Médica Brasileira. Em 70% das denúncias, os médicos relatam a falta de 3 equipamentos ou mais. O Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, Willames Bezerra, disse que talvez seja melhor o governo federal centralizar as compras a partir de agora para que os preços possam ser menores. O deputado delegado Pablo, do PSL do Amazonas, cobrou mais ajuda para o estado.
No começo dessa videoconferência, o Ministério da Saúde falou que foi designado alguns bilhões de reais para cá, para o estado do Amazonas. Aonde foi empregado esse recurso? Eu quero saber, porque nós não temos resposta aqui. Como eu venho falando, a cada dia que passa, o estado do Amazonas, a cidade de Manaus, bate recorde de óbitos. Isso não é normal.
O deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, diz que tem pedido ajuda para Manaus quase todos os dias, mas afirmou que existem problemas de gestão que precisam ser resolvidos também. Segundo ele, profissionais de saúde do estado estão com salários atrasados. Denise Dal, da Internacional dos Serviços Públicos, divulgou pesquisa feita com profissionais de serviços essenciais, a maioria da área de saúde. Segundo ela, 36% estão trabalhando 12 horas ou mais por dia e 46% dependem de transporte público.
público. 93% não tem hospedagem separada e tem que retornar para casa colocando em risco os familiares. O Conselho Federal de Enfermagem informou que cerca de 7 mil profissionais estão afastados por motivos de saúde, sendo que 44 morreram por Covid-19 até agora. Gustavo Ene, do Ministério da Economia, também informou que a indústria brasileira vai entregar quase 15 mil ventiladores nos próximos 90 dias, podendo chegar a mais 11.300 após a homologação de outros projetos. Também estão sendo reparados outros 3.700 ventiladores que estavam quebrados. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Justiça. O Supremo Tribunal Federal rejeitou a possibilidade de aborto por mães infectadas pelo Zika vírus sob o argumento de que a criança poderia vir a nascer com má formação.
Eros Biondini, do PROS, de Minas Gerais, comemora a decisão e lembra que a Frente Parlamentar Mista Católica Apostólica Romana já tinha se manifestado pela improcedência da ação, que, segundo ele, desrespeita a Constituição, o Código Civil que protege o nascituro, assim como tratados internacionais.
Política. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, critica a postura do presidente Bolsonaro diante da grave crise causada pela pandemia do coronavírus. Na avaliação da deputada, a resposta "e daí?" ao aumento do número de mortes demonstra a falta de solidariedade e o total distanciamento entre o chefe de Estado e o povo brasileiro.
Para Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, é preciso intensificar junto à sociedade o movimento Fora Bolsonaro. Na avaliação do deputado, o chefe do Executivo já mostrou que é incapaz de administrar o país durante a pandemia do coronavírus, errando nas ações de enfrentamento e desrespeitando as famílias das vítimas.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, alerta para o momento difícil e delicado que o país enfrenta, mas ressalta que o Congresso Nacional tem trabalhado para proteger a vida dos brasileiros em várias dimensões.
Mas, na avaliação de Alessandro Molon, o Palácio do Planalto não tem a mesma preocupação. Para o deputado, o governo federal, em vez de atuar para enfrentar os diversos aspectos da crise, não para de criar conflitos, aumentando a instabilidade no país.
Transportes. O prazo de emendas para o projeto de lei que transfere recursos excedentes do seguro DPVAT para o Sistema Único de Saúde foi aberto na última quarta-feira. A previsão de repasse é de mais de 4 bilhões de reais para o SUS, como mostra a reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A proposta encaminhada pelo governo ao Legislativo em regime de urgência obriga a seguradora líder a repassar 4 bilhões e 250 milhões de reais ao SUS neste momento de combate ao coronavírus. A líder representa o consórcio que administra o DPVAT, o seguro obrigatório para acidentes de trânsito. O valor equivale aos valores acumulados em provisões que não estão comprometidas com o pagamento de indenizações de vítimas de acidentes de trânsito ou com despesas administrativas da seguradora. As chamadas provisões técnicas são uma conta que as seguradoras mantêm para cobrir os acidentes. Segundo o governo, a líder encerrou o ano passado com 8 bilhões e 421 milhões de reais em provisões técnicas. Após descontar o necessário às indenizações e outras despesas, sobraria pouco mais da metade, ou 4 bilhões e 250 milhões de reais. A vice-líder do governo, a deputada Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia, já foi diretora do Detran no seu estado e explica que esse valor deve ser repassado em cota única ao SUS, no máximo em 30 dias após a publicação da lei complementar no Diário Oficial para uso no combate à pandemia de Covid-19. No entanto, ela explica que o valor pode sofrer alterações.
Para se chegar nesse montante, o Ministério da Economia fez uma estimativa com base no valor contabilizado no fundo do consórcio de seguro DPVAT em 31 de dezembro do ano passado e também no valor previsto para cobrir as obrigações efetivas do seguro, como sinistros desse ano. Então, até o dia 31 de dezembro de 2020, esses números podem sofrer alterações.
Atualmente, o Fundo Nacional de Saúde, gestor financeiro do SUS na esfera federal, já recebe 45% dos valores arrecadados pelo pagamento do seguro DPVAT pelos proprietários de veículos. A deputada considera que o valor adicionado pela proposta dá suporte importante para a saúde pública, podendo ser usado para aquisição de respiradores, instalação de novas UTIs e testes rápidos para diagnosticar a Covid-19. Vice-líder da oposição, o deputado Chico D'Ângelo, do PDT do Rio de Janeiro, afirma que a aprovação do projeto é necessária, mas salienta que cerca de 10 bilhões de reais foram retirados do SUS em função da emenda constitucional 95, que estabeleceu o teto de gastos.
Ele antecipa, na verdade, a arrecadação de 2020 do seguro obrigatório do IPVA. É uma maneira de certa forma, paliativa de reduzir o estrago que esse governo Bolsonaro tem feito com a saúde pública do país. Então, o PLP, temos que aprovar esse PLP 108.
Uma medida provisória de novembro do ano passado tratava de assunto semelhante. E como não foi votada pelo Congresso, perdeu validade no último dia 20 de abril. A MP extinguia o seguro obrigatório e destinava mais de 3 bilhões e 700 milhões de reais das provisões técnicas da seguradora líder para a conta única do Tesouro Nacional. O dinheiro seria repassado em 3 parcelas anuais, entre 2020 e 2022. O STF suspendeu a eficácia da MP por entender que o fim do DPVAT deve ser tratado por lei complementar. O projeto de lei complementar que transfere recursos excedentes do seguro DPVAT para o Sistema Único de Saúde, por estar em regime de urgência, tem prazo de 45 dias para votação na Câmara. O prazo termina no dia 12 de junho. A partir do dia 13, ela passa a obstruir a pauta de votações. No Senado, o prazo é o mesmo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de José Carlos Andrade e Maria Clarice Dias. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Bom feriado e um ótimo fim de semana a você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.